Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite, igreja. É sempre uma alegria, uma empolgação trazer a palavra para vocês. É um privilégio maravilhoso. Sempre que alguém, o Espírito Santo, porque só mesmo assim para o Paulo ter coragem para me botar para falar, quando o Espírito Santo toca o coração do Paulo, fala: Fernando, vai lá, traz uma palavra para eles. Eu sempre fico muito feliz por isso, e é um grande privilégio, ainda mais no contexto na qual eu tenho essa palavra no meu coração, já tenho um tempo, e eu queria compartilhar com vocês, e surgiu a oportunidade e encaixou perfeitamente. Por quê? Semana passada, o pastor Fabiano, ele trouxe uma palavra maravilhosa. Vocês lembram? Tema? Como ouvir a voz de Deus. E eu estava sentado na cadeira ali, sendo ministrado assim como vocês, e durante a ministração dele chegou um momento onde que ele falava, uma das maneiras na qual Deus falava com a gente era através da Bíblia. E eu já sabia que na semana seguinte seria eu que ia trazer a palavra. E eu pensei, Jesus, segura a boca dele para que ele não fale o que eu vou falar. E graças a Deus ele não falou. Ele falou um pouquinho ali, mas não falou aquilo que eu tinha para falar com vocês. Mas eu vejo como Deus vai trabalhando de uma forma que eu não combinei absolutamente nada com o Fabiano, talvez ele nem saiba disso agora. Então, se semana passada você ouviu aqui a respeito de como Deus fala com a gente, não, Fernando, eu não ouvi, eu infelizmente tive um acontecimento, eu não pude vir, não tem problema, você acessa o nosso site, igrejadafamiliabutantan.org.br, lá tem a pregação, não só a pregação do pastor Fabiano, mas de todas as ministrações que passam aqui, você pode ouvir lá. Ouviu, gostou, foi edificado, quer ouvir de novo? Ouça lá. Não fica ouvindo rádio. Fico ouvindo as ministrações para você ser edificado. Então, essa seria como uma continuação daquilo que o pastor Fabiano falou. Se por um lado, então, ele falou como Deus fala, eu quero trazer a vocês como a Bíblia fala com a gente. Como Deus usa a sua palavra para falar ao nosso coração. Primeiro de tudo, queridos, que eu queria compartilhar com vocês é que nós lemos a Bíblia, amém? Salmos, no capítulo 2, capítulo 1, verso 2, diz: aquele que tem o prazer na leitura da palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Nós temos que buscar esse prazer. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Querido, a gente precisa ler a Bíblia. Você fica sem comer um dia, a menos que você esteja fazendo jejum? Não. Você come todo dia, pelo menos alguma coisa você come. E dizem por aí que saco vazio não para em pé. E eu acrescento, crente que não lê a Bíblia vive caindo. Porque ela que é o nosso sustento. Então, só que não basta apenas ler, ou seja, conhecer a Bíblia. Nós precisamos nos relacionar com a Bíblia. Talvez você não conheça 100% das pessoas aqui. Tem pessoas que eu não conheço, agora tem pessoas que eu conheço. Agora, o fato de eu conhecê-la não significa que eu me relacione com essa pessoa. Por N motivos, pela distância, N motivos. Então, eu posso conhecer alguns de vocês, até pelo nome, mas não me relacionar com você. Então, digamos que, por exemplo, aqui, vou usar o pastor Nelson. Digamos que eu só conheço o pastor Nelson, eu não me relacione com ele. Então, o que eu vou dizer? Ah, o pastor Nelson é um pastor... acho que é dentista. Ele é marido da Carmin. E acho que é isso aí. Porque eu não me relaciono com ele a ponto de conhecer as intimidades. Eu sei, por exemplo, como me relaciono com ele, eu sei que ele gosta de uma Coca-Cola. Aleluia, né? Então eu conheço alguns aspectos, por quê? Porque eu me relaciono com ele. Pastor Fabiano, como ele falou, a gente até se enjoa de se ver, porque segunda a sexta está aqui, domingo estamos juntos aqui também. Então eu conheço. Eu sei que ele gosta de café. Eu sei que ele gosta de Big Mac. Então, por quê? Porque eu me relaciono com ele. E como que é um relacionamento? Você chega para a pessoa, conversa com ela, ela ouve e responde. Você ouve e responde. Há ali um bate-bola. Isso é relacionamento. Ou seja, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós não podemos apenas conhecer. Nós temos que relacionar-nos com a palavra de Deus. Fernando, como é que a gente... não sei, a sua Bíblia. A minha Bíblia, ela fica lá... Ela não fala nada. O dia que ela falar, eu vou tomar um susto. Querido, você não tem ideia como esse livro fala. É absurdo. Coisas que você está escondendo aí no seu porão, do seu coração, de repente ela fala. Traz a luz. E aí, vamos mexer nesse pecado? Quando é que você vai parar de fazer isso? Quando é que você vai largar isso? E você, opa, deve ser o vizinho. Às vezes a gente está numa ministração e a gente ouve uma palavra, aí sempre tem aquele que fala, fala Deus, né? Porque ele está pensando no outro. Só que às vezes a palavra é para ele mesmo. Tá vendo? É assim. E como é que a gente se relaciona com a palavra de Deus? Guarde bem, se relacionar com a palavra. Eu vou guardar essa cereja para o final. Antes de mais nada, vamos então a 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Vamos descobrir como esta preciosa palavra fala conosco. Se você lê a Bíblia apenas como conhecimento, querido, talvez isso se torne meio enjoativo. Talvez você use como um belo sonífero. Ah, eu vou ler a Bíblia porque eu não estou conseguindo dormir bem? Então eu vou ler a Bíblia e dar aquele sono. Leio dois versículos e já pego no sono rapidamente. Porque você só está conhecendo a palavra e não se relacionando com ela. Sabe por quê? Ainda tem mais. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o que diz lá? Eu mesmo... 14. Aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Querido, se você for ler a Bíblia sem o discernimento espiritual, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, a Bíblia vira conhecimento, e conhecimento por conhecimento chega uma hora que dá sono. Você tem dificuldades de ler por causa disso. Porque você não consegue discerni-la espiritualmente. Você só lê como você leria qualquer outro tipo de livro. Agregando conhecimento. Só que chega uma hora que, por exemplo, se você vai ler uma genealogia, aí é melhor que Dramin. Né? Fulano gerou fulano e fulano e fulano. Tal fulano, gerou fulano, Beltrano. Se não houver uma revelação disso, a gente não consegue discernir, porque elas são discernidas espiritualmente. Então nós precisamos ser espirituais para discernir a palavra de Deus. E tem mais, este livro maravilhoso é o único livro que você pode ler na companhia do seu autor. Olha que maravilha! Você pega qualquer outro livro, você não pode ler na companhia do autor. A menos que você tenha um grande privilégio. Mas não vai ser todo dia. Por exemplo, de repente você conhece o autor. Não, Fernando, você está errado. Eu conheço o autor de um livro, eu posso ler na companhia dele. Sim, tudo bem, mas você vai no banheiro com ele? A Bíblia você pode levar hoje no banheiro. No celular tem lá a Bíblia do Marcel, você pode levar lá no banheiro e ler com o seu autor. Agora, se as coisas são discernidas espiritualmente, as coisas de Deus, a palavra de Deus é discernida espiritualmente, como nós ouvimos a palavra de Deus? Lá em Hebreus, põe por gentileza, Hebreus capítulo 1, 1 e 2. Jesus estava na terra e ele ministrava as pessoas. Você conhece diversas histórias, ele no monte, as parábolas, os seus ensinamentos maravilhosos, e os seus discípulos o acompanhavam. E ele falava diretamente do reino de Deus aos demais, às pessoas que estavam ali na montanha, ou ouvindo uma parábola, ou até mesmo na sinagoga. Ele falava abertamente. No entanto, quando em João capítulo 14, ele começa a consolar os seus discípulos, porque ele falou, ó, galera, eu vou morrer e vou embora. E os discípulos ficam perdidos. Mas e agora? E mais tarde a gente encontra lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. No Velho Testamento era assim que Deus falava com o povo, por intermédio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Quem é o Filho? Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, os discípulos estavam de boa. Eles estavam ouvindo Jesus. Só que Jesus, já indo agora para João no capítulo 14, ele começa a consolar. Se você, talvez a sua Bíblia diga isso. Na minha Bíblia diz assim, ó, o início do verso 14 de João. Jesus conforta os discípulos. É um texto maravilhoso, um dos textos mais preciosos da palavra de Deus. Recomendo você ler ele completo. Mas eu vou me ater apenas ali a partir do verso 24. Porque se Jesus estava para morrer, e agora? Quem vai falar com a gente? Como Deus vai falar com a gente? Então ele fala assim, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, o primeiro ponto, a gente canta aqui na igreja, eu te amo, Deus, eu te amo,
eu te amo,
eu te amo. Mas a gente ama mesmo? A gente obedece à sua palavra? E para obedecer, a gente precisa conhecer. Então, como é que a gente vai obedecer se a gente não conhece? Como é que a gente vai amar a Deus verdadeiramente se a gente não tem o conhecimento da palavra, se a gente não se relaciona com ela? Então, começa daí. Próximo. 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Olha aí, ele já começa a falar, ó. Estou falando todas essas coisas para vocês enquanto eu estou com você. E eu fico imaginando os discípulos já entrando em desespero. Mas e agora? Como assim? Enquanto eu estou com você, você vai para onde? E agora, quem vai trazer as palavras de vida eterna? Quem vai falar com a gente? Como é que eu vou te amar para te obedecer? Como é que eu vou demonstrar meu amor te obedecendo se eu não sei quais são as suas ordens? Calma aí, discípulos. Espera aí. Continua. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse, de tudo o que eu lhes disse. E aqui nesse texto eu quero destacar duas coisas preciosas. É claro que a Bíblia fala de diversas formas, mas eu quero destacar duas delas. Mas o conselheiro, ou seja, quem? Eu estou indo embora, gente. Mas ó, vou deixar com vocês o Espírito Santo. E ele vai ensinar. Ele vos fará lembrar. As duas formas na qual a Bíblia fala conosco é ensinando e te fazendo lembrar. Eu vou trazer exemplos para vocês. Ensinar são revelações da palavra de Deus em nossas vidas. São as ditas palavras rema. É um versículo que você lê, relê, trelê. Passam-se alguns dias, meses, talvez até anos. Você volta a ler aquele texto e você... Ah! Opa! Entendi. Meu Deus, estava na cara. Por isso que minha vida está acontecendo. Ah, é isso. É uma palavra rema. É a compreensão na sua alma de um texto bíblico que transforma a sua vida. É quando você lê um texto e esse texto ele abre os seus olhos. É como se ele tirasse as escamas dos seus olhos e você fala, meu Deus, como eu não vi isso? Assim como os discípulos no caminho de Emaús estavam ali conversando o tempo todo com Jesus e eles não perceberam que era Jesus. E quando Jesus deu o pão para eles, eles comeram do pão, e o que é o pão? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eles comeram do pão, ou seja, quando a gente come da palavra, nós temos a revelação de quem Cristo é. Ou seja, nós temos a revelação de um texto bíblico. Um exemplo. Eu estava passeando lá em Gálatas, no capítulo 5. Amo esse texto. E chega no verso 9, ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Querido, qual é a aplicação desse texto na sua vida?
Fernando, eu não sou padeiro?
Talvez, cadê a dona Lola? A dona Lola, não, eu entendo esse versículo aí. Faço uns bolos, ó. Delícia. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que esse texto quer falar? O Espírito Santo me ensinou através desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, eu era solteiro ainda. Então, alguns anos atrás, eu estava tendo lutas com tentação com mulheres. Aliás, irmão, homem principalmente, eu sei que você tem essa luta. Se você não tem, vamos orar por você. E a luta, de repente, é outra. É do homem. É do homem. Agora, ter luta não significa cair. Ter tentação, aliás, Tiago capítulo 1 diz, fica feliz, dá glória a Deus, sapateia e gira quando você tiver várias tentações. Então, ter tentações é totalmente diferente de cair nas tentações. Então, irmão homem, eu sei que você tem luta. Porque eu tenho, pelo menos eu tenho luta com mulher. Eu quero deixar isso bem claro, minha esposa está aqui. Eu te entendo, irmão. Então, naquela época, solteiro, com os hormônios pipocando, era pior ainda. Porque eu obedecia os meus hormônios, não obedecia a minha razão. E aí eu consigo entender quando Paulo fala aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero isso eu faço. E eu entendia perfeitamente esse texto. Então, eu estava lá no meu computador. Aliás, eu estava lá lendo a palavra e cheguei nesse texto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o Espírito Santo fala assim, Fernando... Existem coisas na sua vida que não chega a ser pecado, mas são fermento. Hebreus, no capítulo 12, diz para a gente se desprender de coisas para continuar a correr. Então, existem coisas na sua vida, querido, que não chega a ser pecado, mas é fermento. Então, imagina você no computador. Eu vou usar um exemplo masculino e depois um feminino. Posso fazer assim? Já aproveitando essa questão da luta do homem com a mulher, digamos aí, irmão, que você está com o seu dispositivo móvel, ou seja, seu celular, e aí você está lá no seu Facebook, ou Instagram, ou seja lá o que for, ou de repente um grupo do WhatsApp, aí você está lá, e de repente aparece uma notícia, ou você vai lá ver os gols do Brasileirão, os gols da rodada, e aparece lá, musa do Brasileirão. Ou de repente você está lá e uma amiga sua posta as fotos dela na praia, de biquíni. E você está lá, oh, aleluias, benditas são as tuas criaturas, Pai. E você está lá. Inicialmente, quando você põe o olho ali, beleza, você não está em pecado. Mas o fermento já começou a levedar no seu coração. Porque a palavra, e se você for mais além, a massa leveda, sai da forma, e você entende ali quando o Tiago, no capítulo 1, também fala que você, havendo o pecado encontrado lugar em você, dá luz, você praticamente se engravida daquilo e dá luz ao pecado. Então você começa a olhar, deixa eu dar uma olhadinha. Tem ninguém? Jesus olha para lá. E você começa. Ah não, mas tá de maiô. Ah não, mas tá de roupa, de academia, mas, né? Só uma olhadinha. Opa, mas tem uma de biquíni aqui. E você vai. E a sua massa, a sua carne começa a desejar mais. Quando menos você espera, querido, você está em um site pornográfico. É assim. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando o Espírito Santo falou isso, Fernando, sabe quando você está no Orkut? Na época era Orkut. E aí você aparece uma propaganda, alguma coisa, ou você está no UOL vendo notícia e aparece lá, BBB. Veja as últimas fotos do BBB. Eu sei que nenhum de vocês vê isso. Tem gente aí fora que vê. Sua massa vai levedando. E chega uma hora que ela queima o bolo. Queima você. E se continuar aí que você queima mesmo. Mas é pouquinho. É um pouquinho de royal ali na sua vida que a massa é realmente o meu marido, não sei o que, você já tá, né, irmã? Calma, vou pegar você agora. Achou que você ia se livrar? Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas eu tenho que falar de gente de fora para tomar como exemplo pra gente, tá? Digamos, por exemplo, que você chega na igreja hoje, oh aleluia, cheguei no culto, abençoado, louco para cantar, adorar o Senhor. Aí você vê aquela sua amiga, linda, cheirosa. Aí você chega para ela está um pouco distante. Eu vou usar a Leni, porque né, a Leni é minha mãe, então ela deixa eu usar ela. Você chega, ai, a Leni é tão bênção, né? É tão legal, gosto tanto da Leni. Aí ela está lá do outro lado e você fala assim, oi, Lê, paz do Senhor. E ela, você sabe como a Leni, né? No 220, ela nem percebeu que você cumprimentou. Aí você, nossa, tava tão feliz para cumprimentar ela, ela me olhou assim, torto. Puxa vida, ai, nossa. Aí de repente uma outra irmã chega e fala assim, o que foi, querida? Ah não, é porque, né, fui cumprimentar a Lê, ela me tratou mal. Ela nem se tratou mal. Ela só estava no 220. E você já começa a forçar a barra, irmã. Me tratou mal. E aí, o que que acontece? A irmã, ah, é? É, mas você sabe que outro dia ela também fez isso comigo? É? É, nossa, essa irmã sobe lá para pregar, eu fico até meio assim, sabia? E a Leni ali, procurando, se preocupando de repente com algum irmão, e você aí com o fermento na tua vida, já entrou na fofoca. O fermentinho começou ali e você espalhou ainda pro outro. Tem fermento aí na tua vida, irmão? Cuidado. E olha só o quanto de aplicação que a gente pode usar esse texto. Porque eu usei duas aqui. Você pode aplicar para várias outras coisas um versículo tão simples, gente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas é por quê? Porque o Espírito Santo ensina. Ele nos ensina. Não é apenas conhecer, é se relacionar com a palavra de Deus. Primeiro ponto, então. Ele vem, o Espírito Santo nos ensina. Segundo ponto, lembrar. Isso é quando a gente está numa determinada situação e nos vem à memória um texto bíblico. Aconteceu recentemente, umas 2, 3 semanas atrás. Eu estava descendo aqui a rua Bolonha e no meio da rua, no meio da descida, tem uma travessa e um motoqueiro queria entrar. E eu parei para que ele pudesse entrar. Só que no que eu parei, ele entrou, uma outra mulher entrou feito uma doida, quase causando um acidente, aproveitando o espacinho de tempo que eu dei para ele entrar, para o motoqueiro passar. Aí eu dei aquela buzina de advertência. Ei, toma cuidado. Ela baixou o vidro e botou aquele dedo para fora. Irmão, eu não sei quão santo você é, mas naquele momento a única coisa que veio à minha cabeça é como eu vou fazê-la capotar o carro? É isso que veio. Como eu falei, a Bíblia, ela se relaciona com a gente. Então, quando surgiu esse desejo no meu coração, porque meu coração é muito ruim, começou a vir versículos se relacionando comigo. Eu vou precisar de uma ajuda de você. Paulo, desculpa te tirar do seu posto. Você pode vir até aqui na frente, por gentileza? É, você. É. Você, vem cá. Você lá atrás de laranja. Vem cá, por favor. Fabião, vem cá, por favor. Você achou que você ia se livrar? Vem os três aqui. Fiquem os três aqui, ó. O nome do Paulo não é mais Paulo. Ele se chama Efésios, capítulo 4. Irai-vos, mas não pequeis. Fábio, não se chama Fábio, se chama Gálatas, capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé, por amor a Cristo. E o Adriano já não se chama mais Adriano, ele se chama João, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sobe aqui, por favor. Então o que acontece? Eu estava lá com o meu carro. O motoqueiro passou, a mulher passou e mandou aquele dedo. Aí eu... Hulk, né? A carne dominou e eu... É agora! Vem, mulher. Aí veio. Mas eu quero pegar. Tá bom. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando veio aquele ímpeto no meu coração, o Espírito Santo vos fará lembrar, e ele me lembrou desses três textos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha a vossa ira, não se ponha a ira o sol sobre a vossa ira. É necessário que Jesus cresça e que você, Fernando, diminua. Fê, não é mais você quem vive, é Cristo que vive. E o que Jesus faria? Derrubaria o carro dessa mulher? Não. Então esses versículos vieram e me deram um abraço gostoso. Só que o meu coração ainda estava... E eu assim, Jesus, eu entendo, eu sei o que o Senhor está dizendo para mim. É como se o Espírito Santo sentasse no passageiro e começasse a falar isso comigo. O que eu estava fazendo? Me relacionando com a Bíblia. Ela estava falando comigo e eu comecei a falar, Jesus, mas eu estou com raiva, me ajuda, me ajuda. Irai-vos, mas não pequeis. É, verdade. Só que não é apenas um texto. Ele tem... Às vezes, quando você é confrontado numa situação, esse versículo, ele pode ser visto de duas formas. Ou ele vem para te confrontar, e aí, irai-vos, mas não pequeis. O que você vai fazer? Você já sabe o que tem que fazer. Aliás, um pouquinho para trás, diz que aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. E agora, você vai amar a Deus? Ou você vai acelerar esse carro? Não, Jesus, eu sou bonzinho. E eu fiquei ali, né? Lutando com a minha carne. Mas o Espírito Santo me desafiou. Aí depois trouxe outro versículo. Fernando, deixa ele crescer. E eu, Jesus, mas tá difícil. Aí falou, tá bom. Morre. Porque é necessário que ele cresça. Aliás, morre antes, né? Você que está em Cristo, esquece. Não vive mais você, mas Cristo vive em você. Aí eu me entreguei. Ok, Jesus. Ok, recebe porque essa é a adoração. Querido, isso é adoração. Às vezes a gente canta aqui no culto, né? Aquela música antiga. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar. Aqui na igreja é de boa, é tranquilo. Mas lá no trânsito... Lembre-se sempre desse texto, desse versículo. Lembre-se dessa música. Quando alguém te dá uma fechada, é hora de adorar a Deus. Quando você liga na net para cancelar o plano, e ele te deixa por horas, é hora de adorar a Deus. É assim. Mas você entende, eu me relacionei com a palavra. E aí às vezes você tenta argumentar e o Espírito Santo te traz outros versículos para te quebrar mesmo. Só que, querido, tem uma coisa que... Às vezes quando vem pedir oração, os jovens vão prestes a fazer Enem. Pastor, ora por mim, vou fazer uma prova, vou fazer um Enem, vou fazer um vestibular... Ora por mim. Uma vez vieram me pedir para orar. Eu falei assim, por que, que você quer que eu ore por você? Você estudou? Porque às vezes o jovem, ele acha que ele vai chegar na prova e... Ei filho, não é a C não. É a D. Marca D. O Espírito Santo ensina, e ele até te ensina, não só na palavra, mas também te ajuda a aprender as matérias. E ele também te ensina, aliás, ele também te lembra, mas para você lembrar, você primeiro tem que ter lido. Então, meu querido, o Espírito Santo nunca vai conseguir te lembrar se você não ler a palavra. E aí eu te pergunto de novo. Você lê a Bíblia? É o seu prazer? Eu já falei isso e a palavra de Deus, eu costumo associar ela com uma academia. No início, eu voltei essa semana, porque eu estou muito sedentário, trabalho o tempo todo sentado. Aí começa a doer a coluna, com 33 anos de idade. Aí você fala, tem coisa errada aqui. Mas se fica sentado o tempo todo, não tem como. Aí você vai, né, sentando assim. Começa a doer. Falei, não, preciso voltar pra academia. Fiquei ensaiando meses. Porque é chato. Essa semana eu fui. Gente, começou a doer tudo. Porque o exercício é chato. E eu fui fazer um exercício lá, depois no dia seguinte eu acordava que eu não conseguia escovar o dedo. Meu braço não fazia isso aqui, ó. Então eu comecei a fazer as coisas tudo com a mão esquerda. Toda torta, né? Porque eu sou, né, destro. Porque doía. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você começa... você olha a Bíblia lá fechada assim. Ah, mas tem minha novelinha. Ah, mas tem o Netflix. Ah, mas tem as redes sociais. Ah, mas tem meu videogame. Ah, mas tem meu descanso. Ah, mas tem... Então é difícil você chegar... Aí você lê e começa... já peguei no sono. Ontem eu tive o privilégio também de vir ministrar nos jovens. E eu falei a respeito também da leitura da palavra. E um jovem veio me perguntar como é que eu tenho esse prazer na palavra. Eu falei, quanto tempo você costuma ler antes de pegar no sono? Ele falou, uns 14 versículos. Eu falei, então leia 10. Mas bem... Vai chegar um momento em que 10 é pouco. Vai chegar um momento que 10 é pouco. Você vai querer pegar mais peso. Você vai querer pegar 20. Você vai querer pegar 25. Você vai querer pegar 30. E quando menos espera, você está mergulhado em Salmos capítulo 1, verso 2. Porque você tem prazer na palavra. Mas não é assim, ó. Não é assim, Senhor, me dá prazer pela palavra. Amém. Aí Jesus vai lá, aperta um botão. Pô, não. É seu trabalho, é meu trabalho. E quantas coisas não buscam tirar a nossa atenção no nosso dia a dia? Muitas coisas. Agora a gente sempre tem que pensar quem está reinando em nosso coração. Difícil. Mas é só assim que a gente demonstra o nosso amor por Deus. Saco vazio não para em pé. E crente que não lê a Bíblia vive caindo. A gente precisa meditar. Não medeitar, meditar. Se deleitar. Ter prazer na palavra de Deus. E isso gera um relacionamento. Querido, você tem que ler a Bíblia até o ponto em que ela fala com você. Li hoje, não ouvi nada, ótimo. Dia seguinte, leia de novo. Não ouvi nada. Beleza, a palavra diz, batei e batei. Batei e batei, e abrir-se-vos-á. Vai chegar o momento que você vai ler um texto, e você vai lembrar de um outro texto que você leu antes. Associa isso. Por isso. Aí você... mas na minha vida aconteceu tal coisa. E esse versículo se encaixa... É isso. Isso é se relacionar com a palavra de Deus. Não basta apenas conhecimento. Você pode ter anos de igreja. Você pode ter lido a Bíblia inteira várias vezes. Mas conhecimento por conhecimento não transforma a vida. O que transforma a vida é o relacionamento com a sua palavra. Vamos nos relacionar com ela dia após dia. Amém?